Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos à Morada do Sol FM, sejam muito bem-vindos ao seu programa do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre falando dos melhores assuntos do agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025, o dia em que o produtor goiano está liberado para começar a plantar, para colocar a semente no solo, para começarmos essa safra 2025-26, que com certeza será uma das melhores que vão marcar aí a vida de todos nós. O produtor vive desafios diários, né? Inclusive, um dos grandes desafios nossos agora é que o governo argentino, justamente nessa hora que está todo mundo aí preparado para colocar a semente no solo, o governo argentino vai lá e corta as retenções, que são aqueles impostos que os produtores argentinos pagam em cima da soja deles, né? Então o governo argentino foi lá e falou assim: olha, eu preciso de colocar 7 bilhões de dólares no meu caixa, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou cobrar esse imposto para que nós possamos vender mais. Imediatamente, o que, que aconteceu? Os chineses, que não são nada bobo, né? São comerciantes assim de milênios, foram lá e já compraram não sei quantas cargas de soja que eles comprariam do Brasil ou dos Estados Unidos, eles foram lá e compraram da Argentina. Então é mais um motivo de preocupação. Porém, pode ser uma preocupação passageira, porque rapidamente o governo argentino atinge essa meta aí de 7 bi e ele pode ser que volte com essas retenções, né? Fora isso, ainda tem uma outra questão. A Argentina, em termos industriais, em termos de esmagamento, ela está muito mais avançada do que o Brasil. Então, ela esmaga muita soja e ela exporta não o produto primário, como nós fazemos, né? O brasileiro é custoso esse país nosso. A gente tem que exportar a soja in natura. Ele não, ele já exporta esmagado, né? Já exporta o óleo. E ele vai precisar dessa soja também. Então, tem questões de mercado aí, tem o dólar, enfim, tem muitos fatores. Mas vamos acreditar que vai ser bom, vamos acreditar que a partir de hoje nós teremos uma safra muito abençoada.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quinta-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
No decorrer de 26 anos de existência, a CJ Agrícola atingiu a marca esse ano de mais de 100 sacos por hectare em várias propriedades, sempre trabalhando intensivamente e buscando as melhores tecnologias que existem hoje no Brasil para que o seu cliente e os futuros clientes atinjam as máximas produtividades. E esse ano talvez foi a maior média histórica dos 26 anos de produtividade de soja da CJ Agrícola. Eu convido a todos os que ainda não fazem parte da família CJ Agrícola a vir nos procurar para que possamos mostrar esse trabalho que, ao longo de 26 anos, com trabalho intensivo, assistência técnica permanente no campo. Então, chamo a todos eles, todos vocês que ainda não fazem parte, para que possamos mostrar esse trabalho belíssimo que estamos desenvolvendo no estado de Goiás e também no Mato Grosso. Seu Cléo João da CJ Agrícola, sócio proprietário.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também o meu amigo Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Produtor, o retrato da carne brasileira em 2025 é de otimismo com o pé no chão. Os números de agosto confirmam força nas exportações. O Brasil embarcou quase 300 mil toneladas de carne bovina e faturou mais de 1,6 bilhão de dólares. O segundo melhor mês da série histórica, com avanço de 20,7% em volume sobre 2024, segundo a ABIEC. Mesmo com o tarifaço nos Estados Unidos, o setor está realocando cargas e mantendo o ritmo. A ABIEC projeta que as exportações podem crescer até 16% em 2025, apoiadas por novos mercados como Japão, Coreia do Sul e Turquia. Essa leitura também é destacada pelo AgFeed ao ouvir a entidade. Do lado do impacto imediato das tarifas americanas, a Reuters apurou que os embarques aos Estados Unidos caíram de uma média de 30 mil toneladas por mês para 9 mil toneladas em agosto e algo perto de 7 mil em setembro, após a tarifa adicional de 50% implantada em agosto, que fora da cota soma cerca de 76,4% de imposto. Ou seja, muda o fluxo, mas não derruba o ano. Exige tática comercial e foco em mix de cortes. No pilar da demanda global, o USDA projeta recordes para Brasil e Austrália, sustentados por mercados firmes. A China segue relevante para boi e frango, ajudada por grãos mais baratos e câmbio doméstico competitivo, como mostraram os relatórios e análises recentes. Entre os líderes do setor, Wesley Batista da JBS e Marcos Molina do Marfrig defenderam em um painel do Banco Safra diversificação internacional e valor agregado em processados, reconhecendo o desafio do tarifaço e a vantagem competitiva do Brasil nas três proteínas. Os bancos também estão otimistas, mas seletivos. O Itaú BBA vê espaço de crescimento puxado por compras da China e melhora de demanda, porém recomenda gestão criteriosa de risco e capital. Tradução prática, travas comerciais bem feitas e disciplina financeira. Simples assim. E atenção ao ciclo do gado. A JBS já se prepara para aperto de oferta em 2026, o que tende a sustentar preços do boi e apertar margens de quem não organizar compras e contratos com antecedência. Planejamento de reposição, ILP, idade de abate e produtividade vira palavra de ordem. O contraponto é claro, tarifas e ciclo pecuário exigem gestão fina de comercialização, custos e capital. Quem ajustar qualidade, logística e rede agora, chega mais forte na próxima virada de ciclo. Como está o planejamento da sua pecuária, amigo produtor? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar, já sabe muito bem, é só seguir o @LucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Vamos para o intervalo comercial? Já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu entrevistado de hoje é Vinícius Abi, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será Impactos da Ferrugem Asiática para a Agricultura Brasileira. Grande Vinícius Abi, como é que você está? Tudo bem?
Tudo ótimo com você, como é que estão as coisas?
Muito bem, cara, muito bem. Tô com inveja de você, viu? Você tá em Cascavel, no
Cascavel.
Paraná, cara, que lugar
Com
maravilhoso, hein?
certeza. Estou próximo, bem pertinho aqui em Céu Azul. Uma cidade fantástica, uma cidade muito bonita, que é muito agradável. Ainda mais com essa vinda da chuva, né? Que estava faltando para a gente, né?
Pois é, cara, as chuvas esse ano elas deram uma antecipada, assim, então, não sei, parece que a condição tá melhor, não tá, ô Vinícius?
Agora sim, agora a gente está tendo uma condição muito boa, né? A gente estava aí no aguardo de o produtor ansioso para começar o plantio, né? E tivemos uma chuva muito boa na segunda-feira, né? Eu até estava em deslocamento, peguei essa chuva ali de Maringá, saí de Londrina, peguei Londrina, Maringá, até um pouquinho para frente ali, próximo de Campo Mourão. E graças a Deus ela pegou no estado inteiro, né? Pegou em grande parte da região que já está iniciando o plantio, né? Então, para a gente vai ser muito bom amanhã, depois de amanhã já tá todo vapor, né?
Trechinho bom aquilo até Campo Mourão, né?
Vixe, Maria. Exatamente.
Vinícius, vamos falar de ferrugem asiática, cara, porque esse é um
Perfeito.
fantasma que tem assombrado o produtor. Cara, já tem alguns anos, né? Já tem uma época que o pessoal
Já.
sofre com isso, né?
Já fazem alguns anos aí, eu lembro que eu fiz faculdade lá de dois, entrei em 2008, saí em 2013. Foi na época que estava já entrando um crítico nisso, né? Hoje, grande parte do mistério da ferrugem, digamos assim, já foi muito elucidado, mas ele é um problema que é um dos maiores problemas que a gente tem em algumas regiões, que a gente precisa entender muita coisa ainda, né? Então, realmente digamos que um dos maiores problemas aí, pensando em parte aérea de soja, é a doença que mais preocupa, né?
Cara, por que que depois de tantos anos, você falou aí, grande parte já foi elucidado, tal, o pessoal já conseguiu descobrir muita coisa. Cara, já colocaram bilhões de dólares em cima de estudos, de pesquisa, e não consegue achar uma solução definitiva. Por quê, ô Vinícius, que ainda é esse fantasma que eu falei que assombra o produtor rural?
Perfeito. Eu acredito que é muito relacionado a ser um ser vivo muito dinâmico, né? Na verdade, ser vivos de forma geral são muito dinâmicos, né? E a gente está falando de
É,
uma inteira.
eu brinco que nenhum ser vivo quer morrer, né, cara?
Não, não, exatamente. E muito menos a ferrugem, que é um parasita obrigatório, né? Ele precisa ali da planta viva, precisa de uma condição que ele não chegue a terminar com o ciclo da planta, ele precisa postergar para ele conseguir agir por mais tempo no hospedeiro, e ele é dinâmico, então ele está sempre surgindo materiais novos, a soja está se adaptando a ela, e ela está se adaptando à soja e às condições climáticas, né? Então, eu acredito que vai ser uma luta constante, e surgem outros temas aí, uma mancha-alvo, uma anthracnose, mas a ferrugem sempre assombra mesmo as regiões que são tem clima favorável para a ocorrência dela.
Você falou de materiais aí, já surgiram várias variedades resistentes à ferrugem,
Exato.
né? O que que acontece? Por que que elas perdem? Lógico, você falou aí o inóculo aí, a ferrugem vai mudando, ela vai se adaptando e tal.
Perfeito.
Mas parece que a tecnologia, cara, ela não fica tanto tempo valendo assim.
Perfeito, com certeza. Uma por essa questão de adaptação, né? Porque mesmo por mais que eu tenha um material que ele tem uma resistência genética, vão se alterando as condições e o microorganismo vai se adaptando. E muito também porque a gente tem que lembrar que se tudo tem um preço, né? E se eu levo o material de soja a ser mais resistente a uma determinada doença ou até fator climático, eu estou tirando isso de algum custo, né? E a gente sabe, portanto, que quanto mais eu tendo a uma resistência, menos eu saio da produtividade, né? A planta, ela desvia, a gente fala que são dois metabolismos principais, o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário, produção, né? Produção, crescimento, até ela gerar frutos. Metabolismo secundário está ligado à defesa, por exemplo, né? E se eu desvio a rota para o metabolismo secundário, eu vou tirar da produtividade do metabolismo primário, né? Então, eu tenho que trabalhar com isso de uma forma muito bem equilibrada para que eu tem um material resistente e ao mesmo tempo consigo colher bem, né? Então, existem muitas nuances, a gente está resumindo um assunto muito complexo, né? Mas existem muitas nuances aí que não tem como eu conseguir uma resistência, um material invicto, digamos assim, né? O que existe hoje são tolerâncias, né, a determinadas doenças.
Mas eu falei de investimento de bilhões de dólares, tal, mas a ferrugem, ela causa prejuízos muito maiores para a agricultura brasileira, não causa?
Com certeza. A gente sabe que uma soja não bem manejada, né, uma produção não bem manejada, ela pode ter perdas e, assim, chegam a inviabilizar uma colheita, né? O produtor colher simplesmente para não deixar ali o resto cultural, né? E para ele conseguir fazer um novo plantio. Porque se a ferrugem ela atacar num momento mais tardio, onde tem uma pressão mais alta, o ambiente for favorável para ela e a gente não conseguir interagir com o manejo, a gente perde ao ponto de inviabilizar o processo todo, né? Então é muito complicado.
Quais são os principais erros cometidos no manejo?
Perfeito. Muito deles eu acredito que seja um diagnóstico do que está ocorrendo. E a gente tem que colocar muito, eu falo pelo princípio antigo do conceito de fitopatologia, que é o triângulo da doença, que atualmente é chamado do tetraedro da doença, né? Porque eu tenho a condição climática, eu tenho o hospedeiro presente e tenho a doença ocorrendo, o agente causal da doença ocorrendo, né? Mas nesse triângulo, hoje a gente considera um tetraedro porque o ser humano ele pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente, né? Eu posso não fazer um manejo ou então favorecer um manejo que piore a situação, ou eu posso entrar com soluções preventivas durante o processo e até curativas que vão mitigar essa evolução da doença para eu conseguir reduzir as perdas, né? Então, o agricultor tem que ficar muito atento a todo o processo, né? Hoje existe muito um ABC, assim, uma regra básica que é mais fácil de ser seguida, e todos querem, né, uma praticidade maior, né? Mas muitas vezes é necessário voltar para um conhecimento mais básico e tentar trazer ferramentas que vão agregar no manejo para eu conseguir efetivamente interagir contra essa doença, né?
Depois de instalada, o efeito da doença é muito rápido, não é?
Sim. Ela é uma doença policíclica, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma infecção, o esporo germinou, entrou ali na planta, começou a infectar, ela vai parasitar essa planta, originar novos esporos. Se eu tenho um ciclo ocorrendo atrás do outro após essa primeira infecção, né? Então, a ocorrência, desde que eu tenha um fator climático favorável, é muito rápida.
Existe algum estágio, algum momento da vida da planta em que a ferrugem causa um prejuízo maior?
Ah, sim, a fase reprodutiva, a gente fala que em toda planta ela costuma ser o crítico, né? Porque eu tenho um momento onde a planta está saindo do início, saindo de uma formação para iniciar a fase reprodutiva. Então, tem um gasto energético muito grande. E é um momento que eu tenho, portanto, uma debilidade maior dessa planta. Então, se eu não fizer uma prevenção muito boa anterior a isso e chegar nesse estágio crítico, eu tenho uma presença da doença muito alta e o ambiente favorável, ela tende a explodir, né?
Vinícius, eu vou fazer uma breve pausa para o intervalo comercial e já já nós voltamos, rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group,
abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com Vinícius Abbe, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Altec Crop Science. E estamos falando a respeito dos impactos da ferrugem asiática para a agricultura brasileira. Você falou do clima, da importância do clima, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa influência do clima. E lá no início, a gente começou nossa conversa falando, nossa, esse ano as chuvas se anteciparam e tal. Então, assim, tudo indica até o momento, né? Tudo pode mudar a qualquer hora, mas tudo indica que a gente vai ter um ciclo mais controlado de chuvas, pelo menos nesse primeiro período agora, né? Isso favorece ou não a ferrugem?
Perfeito. Se nós tivermos uma condição favorável para a planta, eu também tenho uma condição favorável para o microorganismo patogênico, né? Então, se eu tenho um clima mais chuvoso, consequentemente a gente tem a presença de frentes frias, né? E nas regiões de mais altitude, a umidade e a temperatura tende a baixar e a umidade tende a se elevar, né? E aí a gente entra num clima muito favorável para a soja, porque ela precisa de uma distribuição hídrica boa, mas também eu acabo tendo um clima mais favorável, uma temperatura mais amena, próximo aí de uns 21 graus, 23 até 25, que são, digamos, o clima preferido ali da ferrugem, né? Então, eu tenho que ter uma atenção redobrada se eu tenho uma condição de clima favorável.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que a radiação solar é bacana para a planta. Para a ferrugem também?
Para a ferrugem, ela não é tão boa, se eu pensar diretamente em sol, né? Mas, indiretamente, se eu pensar que a soja vai ter um tecido foliar mais desenvolvido ali, eu tenho uma planta que vai estar mais viscosa, com certeza vai ser mais alimento também para a ferrugem, né? Então, uma faca de dois gumes, digamos assim, como diz o ditado, né? Toda essa condição climática.
A gente pode dizer que o clima, então, ele tem influência direta na ferrugem asiática.
Total.
Na instalação dela.
Total. Principalmente em climas de altitude, né? Os climas de altitude mais baixa, vamos pegar ali a região de Maringá, região mais ao norte do Paraná, onde eu tenho climas de 400, 500, esses já são menos favoráveis. Já quando eu pego uma região mais como aqui, onde eu estou em Cascavel, que são clima de altitude, né? É clima mais alto, né? Aí eu tenho uma condição de ter um clima mais ameno, mesmo no período da soja, né? E é o que onde eu tenho uma maior aptidão, digamos assim, a ter esse tipo de problema.
Qual que é a altitude que você está aí?
Aqui em céu azul, até se eu checar aqui, ó, vai estar tá com 705 metros de altitude. Quando a gente fala em 500...
É a mesma minha, amiga. É a mesma minha, muito parecido.
Legal. Você se encontra onde?
Rio Verde, Goiás.
Ah, Rio Verde, legal. Rio Verde também tem uma aptidão boa, né? Se a gente pensar assim, condição climática muito mais amena. Rio Verde, Jataí, né?
Isso.
São regiões que são um clima mais ameno também.
É. Jataí, cara, você já pegou um frio em Jataí?
Já. Pior que já peguei.
O dia que você pega um frio em Jataí, cara, a impressão que você tem é que você está lá no Ushuaia. O lugar
exato,
frio.
Exato. Eu nunca me esqueço numa lavoura de feijão que nós fomos visitar. E o pessoal brincou comigo que eu levo jaqueta aonde eu vou, né? E o pessoal brincou comigo que eu tinha ido de avião, tinha levado a jaqueta. E todo mundo tirou sarro, né? E chegou na lavoura que nós fomos visitar cedo, um frio. Muito frio, eu falei, aí, ó, tá vendo? Estão brincando que eu vim pro Goiás e levei jaqueta, tá? Agora vocês estão entendendo.
Isso aconteceu comigo em Cuiabá. Eu fui pro Cuiabá, minha mulher falou, vai levar a blusa? Eu falei, você tá de sacanagem, eu vou pra cidade mais quente do Brasil, vou levar a blusa. Cara, eu peguei uma friaca em Cuiabá.
Acontece.
Foi o negócio mais louco do mundo. Aí, quando foi agora, ano passado, eu fui de novo, minha mulher falou, vai levar a blusa? Eu falei, é lógico que eu vou levar a blusa. Esse ano voltei para Cuiabá, levei. Fez um calor danado, mas a blusa estava lá. Eu estava falando, o Vinícius, a respeito de pesquisa, né? E tem aí um negócio de uma pesquisa que comprovou benefícios de uma solução desenvolvida aí a partir de nutrigenômica. Aliás, eu gostaria até que você explicasse para a gente o que que é nutrigenômica. O que que é isso?
Perfeito. É, nós temos um laboratório de nutrigenômica na nossa sede, né, na Altec, em Lexington, nos Estados Unidos, no estado do Kentucky. É um laboratório pioneiro. A ciência da nutrigenômica começou ali em torno de 2000, e nós instalamos esse laboratório, se eu não me engano, lá por 2005. Então, fomos pioneiros nesse estudo. E por que disso, né? Porque nós trabalhamos com nutrientes, muitas vezes. E a nutrigenômica, ela estuda o que cada substância orgânica ou um nutriente aplicado na planta ou num animal vai alterar o genoma, né? Vai alterar a expressão genética desse indivíduo. Então, com isso, a gente consegue identificar o potencial de cada nutriente, cada substância orgânica que nós vamos trabalhar, observando gene a gene, se eu expresso, se eu silencio e se eu consigo ordenar ou não todo esse processo, né? Então, isso seria esse estudo da nutrigenômica.
Para ficar uma coisa bem didática, você consegue me dar um exemplo assim que todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo possa entender?
Perfeito. Vamos pensar no caso mesmo da ferrugem, que é o tema abordado, né? Então, eu posso colocar uma substância que ela ativa uma rota de defesa da planta, e eu só vou conseguir entender se ela está ativando aquele gene com essa ciência da nutrigenômica. Então, eu consigo observar lá, opa, peraí, eu apliquei essa substância isolada, ela ativou os genes tais. Então, se esses genes são de defesa, esses genes são antioxidantes, esses genes fazem um outro tipo de ação, né? Eu consigo entender, não, então estamos no caminho certo ou não. Tenho que procurar uma outra substância para fazer essa ativação, né?
Tá, e aí nós chegamos nessa pesquisa que eu comecei a falar aí, que comprovou o benefício de uma solução. Explica para a gente que pesquisa é essa, o que que é e que benefício que ela
Perfeito.
traz.
Perfeito. Essa, inclusive, foi uma parceria já não no nosso laboratório. O nosso laboratório nós utilizamos para desenvolver os produtos, né? E aí, quando nós queremos validar para o mercado mesmo, aí tem que ser externo, né? Então, nós já fizemos com a Texas Tech, em parceria com a Universidade Federal de Lavras. Então, foi uma parceria dos Estados Unidos com o Brasil, onde nós testamos, quando eu utilizo o AgroMos, quais genes que são expressos. E nós identificamos
Quando você
aí
utiliza o quê? Agro o quê?
o AgroMos, o nosso produto que ativa a defesa natural da planta, né?
Ah, tá.
E faz um efeito que a gente chama de um efeito nutricitor. Então, eu aplico alguns nutrientes, algumas substâncias orgânicas, e eu ativo algumas rotas. E nós identificamos quase 2.000 genes que foram expressos quando a gente utilizou esse produto, né? E essa substância, ela ativa tanto os genes de defesa quanto os genes que a gente identificou em torno de 20% também antioxidantes. O que que isso vai fazer? Eu tenho uma planta que está passando por esse estresse da doença. Se eu conseguir fazer com que eu passe pelas rotas de oxidação e desvie isso ou reduza, por exemplo, espécies reativas de oxigênio que oxidam a planta, envelhecem ela de forma acelerada, eu consigo ter um estresse menor também e lidar muito melhor também com essa situação que ela está passando.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É, a doença já tem que estar instalada.
Na verdade, nós trabalhamos nos dois sentidos. Por quê? Quando eu penso nesse processo de ativação de defesa, de novo a gente está voltando para aquele conceito básico que se eu ativo a defesa, eu estou tirando produtividade. Então eu tenho que entender se essa ação vai ser expressa somente quando eu tenho a doença também, ou se ela vai ser expressa quando eu não tenho a presença da doença. Porque se eu não tenho a presença da doença e ativei essas rotas, eu desperdicei a energia da planta, né? Então, nós testamos nos dois momentos e nós observamos que a maioria dos genes de defesa foram ativados somente com a presença da doença. Então, nós ativamos cerca de 2.000 genes somente com a presença da doença, e quando não teve essa doença ocorrendo, a gente ativou menos genes. Isso faz com que eu tenha um gasto energético mais eficiente, né? Eu só realmente estou utilizando o maquinário da planta para se defender se tem necessidade. Porque senão eu rodo isso e eu tenho uma perda de ativos muito importantes para a planta, carboidratos que ela poderia usar para a produtividade, né?
Pois é, deixa eu... Quando a coisa complica um pouquinho, eu até tirei o óculos aqui para tentar entender. Eu costumo brincar, eu falo assim, se eu não estou entendendo, aí eu parto do princípio que se eu não entendi, o meu ouvinte também não entendeu.
Ouvinte,
Então, vamos lá,
perfeito.
vamos tentar entender aqui. Eu sou produtor rural, aí eu estou lá observando a soja e tal, né? E de repente eu olho e falo, opa, tem umas folhinhas aqui que estão esquisitas. Pega essas folhas, corpo laboratório, leva para o pessoal lá, eles olham e falam, isso aqui é ferrugem. E aí, nesse momento, eu já entro com a aplicação do produto ou não? Explica para a gente como é que funciona isso aí.
Na realidade, infelizmente, nós não estamos nesse nível de conseguir identificar isso e fazer uma ação. Na verdade, assim, não dá tempo ainda de eu conseguir fazer uma identificação tão rápida e agir, principalmente no caso da ferrugem, a gente tem que agir muito preventivo, né? Se eu tiver a presença dela já num nível alto, eu já perdi a mão, né? Eu já não conseguia interagir. Porém, o que a gente faz nesse caso é a universidade, ela conduz ensaios onde ela vai simular essas condições, né? Vai fazer a inoculação da doença na planta, vai colocar a substância que ativa a defesa, e aí ela vai observar isso para que eu tenha esse resultado posterior, e não para eu agir no momento que a doença está ocorrendo. É mais para eu conseguir entender mesmo qual que é o processo da rota, entender melhor como que isso funciona para eu conseguir interagir melhor.
Acho que eu entendi, Vinícius.
Entendeu?
Já estou quase podendo plantar a soja.
Perfeito.
Aí. Vamos... Eu vou fazer mais uma pausa para o comercial e já volto.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A ferrugem asiática é aquele fantasma, né? Que vive assombrando, vive rodeando ali o produtor rural há décadas. E hoje estamos falando com um especialista nesse assunto, que é o Vinícius Abbe, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Altec Crop Science. Como é que a nutrição das plantas influencia lá na ferrugem?
Perfeito. Isso é um tema muito importante também, porque quando a gente fala em doença, muitas vezes a gente só pensa em fungicida, uma forma de controle direto dessa doença. Mas aí que entra muito também do preventivo. Porque vamos fazer uma analogia a nós mesmos, né? Se eu tenho um ser humano que ele está bem nutrido, ele pratica exercício, ele está com a sua saúde um dia, digamos assim, muitas vezes ele não vai pegar uma gripe. Ele entra em contato com um parente ou com um amigo que está com aquela gripe, ele se expôs ao vírus, ao agente causal daquela gripe, e passou batido, não teve problema nenhum. Então, o mesmo se aplica à planta. A planta, ela tem um sistema de metabolismo de defesa totalmente diferente do nosso. Ela não tem um sistema imunológico como o nosso. É um outro sistema. E ela trabalha muito fortalecendo uma série de ações. Ela pode lignificar mais uma parede celular. Ela pode agir produzindo uma substância que combate diretamente um patógeno, uma enzima que age diretamente num patógeno. Ela pode fazer uma série de ações. E, inclusive, para você ter uma ideia, uma das ações de defesa da planta é ela ser infectada, ou uma das células serem infectadas, o score entrou ali, entrou em contato com aquela célula, começou a se multiplicar, ela vai lá e manda um gene para silenciar essa célula, mata essa célula, para que eu mate de inanição o fungo e ele não avance na planta como um todo. Então, Se eu trabalho com uma planta que está muito mais bem nutrida, está com uma fisiologia muito boa, ela vai ser muito menos suscetível a uma doença. E o inverso é diretamente proporcional, né? Se eu tenho uma planta que eu tô com uma nutrição muito fraca, ela já está toda pálida, clorótica, vem uma condição de chuva muito favorável, às vezes fecha o tempo e fica aquela condição climática onde ela tende a estiolar, porque ela está buscando luz e não está encontrando, aí vem a doença e entra nela muito facilmente. Então, hoje a gente sabe que a nutrição fortalece a planta e faz com que ela passe muito melhor por estresses climáticos e estresses bióticos, como uma doença também.
Você falou aí estiolar. Estiolar é quando ela, como diz um amigo meu, quando ela levanta o pescocinho e começa a crescer para tentar buscar sol?
Exatamente. Ela tenta esticar, a folha cresce bastante. E aí eu tenho uma planta que já está toda, digamos que assim, o tecido foliar dela vai estar mais macio, mais feio. E aí é mais fácil a doença entrar, né? Então, se eu tenho uma planta que não, ela está toda nutrida, ela está passando bem por aquele estresse, aquela condição climática está desfavorável, mas ela está, opa, eu estou com um metabolismo legal, a doença vai ter uma dificuldade muito maior de entrar nela, né?
É interessante isso, né? Às vezes eu estou na zona rural, estou com a minha esposa no carro, né? E ela olha e vê aquela soja grande, né? Aquelas
viçosa.
Folhas grandes e tal. Ela fala assim, uma que soja bonita, hein? Vai produzir muito.
Vai.
E não quer dizer exatamente isso, né,
Vinícius? Não. Muitas vezes não. A gente brinca que o sojicultor ele não vende folha, ele não vende nem alface nem repolho, né? Ele vende grão, né? Então, muitas vezes eu tenho uma soja que ela já é mais baixotinha, ela tem uma distribuição foliar menor, mas ela dá peso de grão, ela dá uma semente, um grão grande, né? E eu consigo ter uma produtividade maior. Então, isso não está diretamente proporcional, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente até tem... E aí vamos de volta para essa condição climática mais de altitude, tem uma condição... Dá só de desenvolver muito bem, né? E tem os solos mais férteis. Se eu tiver um excesso de chuva, um excesso de fertilidade e não tiver com um espaçamento adequado, um material adequado para aquela região, ele pode até crescer demais e acamar, né? Que a gente chama de acamar, entrelaçar. E aí o produtor tem uma dificuldade muito grande de colher ela até também.
Né? A vida é impressionante, a vida é feita de equilíbrios, né, Vinícius? Quer dizer, nada em excesso é bom. Né? A gente precisa do equilíbrio para poder obter o melhor resultado em tudo, né?
Total. Com certeza, com certeza. Seja equilíbrio nutricional, seja equilíbrio do uso do insumo de forma geral, né? Não adianta a gente tem que sempre, que é o que a gente volta de novo para a planta lá. Ela não pode gastar muito para se defender e também não pode direcionar tudo para a produtividade, né? Porque senão ela vai baixar a guarda também.
Vinícius, hoje é um dia muito importante aqui em Goiás. Hoje é quinta-feira, dia 25, e o produtor rural goiano está liberado para plantar a partir de hoje. Acabou ontem o vazio sanitário e, logicamente, né, o pessoal que planta irrigado já começa, né? Mas muita gente vai esperar um pouco mais e tal. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas, algumas recomendações para esse nosso produtor que está tão ansioso para começar o seu plantio, que é o momento, todo ano, né? É um dos momentos mais importantes que ele tem na vida dele.
Com certeza. Perfeito. Inclusive o plantio acho que é a fase mais importante, né? Onde a gente está colocando a semente do que vai gerar o fruto lá na frente, né? Então,
Exatamente. O
recado que eu acho muito importante nesse momento é a gente pensar muito nesse solo, né? A gente pensar nesse... A gente vê hoje, nós tentamos galgar muito o tema de que o maior patrimônio do produtor é o solo dele, né? Então, ele tem que cuidar disso, porque ele não vai conseguir... se ele estragar o solo dele... Ele vai ter que mudar de lugar, eu tenho uma dificuldade muito grande, então a gente tem que cuidar muito do solo. Isso começa desde o que a gente sabe muito, que é uma física, uma química, que o produtor vem fazendo muito, mas tem que ter interação biológica, a gente sabe muito bem disso. Então construir esse solo físico, químico e biológico pensar muito na questão de qualidade de plantio. Então, eu sei que está todo mundo ansioso e muitas vezes a gente acaba adiantando um momento, plantando no o famoso plantar no pó, que a gente fala, né? Áreas muito grandes são necessárias muitas vezes fazer, né? Mas tomar muito cuidado porque muitas vezes não é a melhor estratégia, né? E pensar muito bem nessa ação preventiva. Quando a gente fala em trabalhar com nutrição de plantas, trabalhar com substâncias que vão auxiliar nesse momento de fase inicial da planta, para que eu tenha um bom desenvolvimento vegetativo, que lá na frente vai fazer com que eu tenha menos gasto, menos dificuldade com o momento reprodutivo, né? Então, essa fase tem que falar que é principal. O produtor tem que pensar muito em adequar as ferramentas e, claro, tudo com custo-benefício, né? Tudo com retorno sobre investimento, porque também não estamos em tempos fáceis, digamos, no lado da economia, né? Então, temos que, de novo, voltar para o ponto de equilíbrio para a gente conseguir construir essa planta muito bem e lá na frente tirarmos bons frutos, né?
Eu acho que é fácil para a gente que está de fora falar assim, ó, vamos manter aí o equilíbrio, vamos segurar a onda. Vai estar lá, vai estar com a máquina pronta para começar a plantar a semente ali no galpão, meu amigo. Dá para segurar, exato. Não, o coração fica ali, ó, pulsando. Cara, gostei da conversa, a ansiedade é grande, eu gostei da conversa, muito boa, muito obrigado. É como eu te disse, hoje é um dia muito especial, né? E deixa uma mensagem aí para esse nosso produtor rural que faz tanto pelo nosso país, né, cara? Acho que o Brasil tinha que ser muito mais grato ao produtor rural, tinha que entender muito mais essa profissão que é bíblica, inclusive, né? Se a gente for pegar no contexto da Bíblia, tantas vezes fala da semeadura, né? A importância do produtor rural. Deixa uma mensagem aí para o pessoal.
Sim. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, é isso que você falou mesmo. É uma dádiva divina, né? O plantio, a colheita. E o nosso país é um país que eu falo que tem uma das maiores riquezas, que é ser o país hoje que mais alimenta o mundo, né? Então, nós estamos em climas difíceis, né? Se a gente pensar aí, ninguém pensava que ia estar passando por um momento de guerra, né? Como nós estamos passando hoje. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós temos a maior arma, porque sem alimento ninguém não consegue fazer nada, né? Então, o produtor eu acho que está com a faca e com o peso na mão, graças a Deus. E que a gente tenha um bom plantio agora, um bom início de plantio e uma boa condição climática para que tenhamos uma excelente colheita novamente, né? Para conseguir cada vez mais galgar novos planos aí, né? Novas estratégias.
Meu amigo, obrigado pela participação conosco, obrigado por dispor do seu tempo tão precioso aí para estar aqui conosco hoje. E nos encontramos, com certeza, em um outro momento para falarmos mais do agronegócio, que é tão, tão precioso para todos nós. Obrigado, viu?
Com certeza. Eu que agradeço. É muito satisfatório estar com vocês. E espero estar presente num próximo momento, que agradeço muito.
Vai tá. Vamos cruzear mais. Abraço para você. Até mais.
Um abraço. Até mais.
Eu conversei com o Vinícius Abi, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Alltech Crop Science. E nós falamos a respeito dos impactos da ferrugem asiática para a agricultura brasileira. Falamos a respeito de soluções, de produtos de pesquisa. Falamos de tanta coisa boa. E, produtor rural, que você possa ser muito abençoado nesse plantio, viu? Vamos colocar nosso joelho no chão, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, independente, não estou falando de religião não, viu gente? Esquece a religião. Eu estou falando de nós nos preocuparmos em trazermos o melhor para esse momento tão importante da agricultura brasileira, que é acreditarmos que teremos uma colheita farta, que colocaremos o alimento na mesa de tantos povos aí pelo mundo, né? Muita gente fala assim, eu não como soja. Come sim, de forma indireta você come muita soja. Ela é muito importante para todos nós. Gente, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na sua Morada no Sol FM. Que Deus te guarde, produtor rural. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.